Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa quinta-feira, 10 de setembro de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Carlos Brito entrevistaram o Emílio Duarte, da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB. Em pauta, análise da conjuntura do judiciário brasileiro, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Muito bem. Já estamos com o advogado, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, Emílio Duarte, conversando com a gente, participando aqui do Folha Política. Doutor Emílio Duarte, bom dia, prazer ouvi-lo, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Folha, meu amigo Jota, Carlos Brito, os ouvintes aí pela 96,7 e pela internet em qualquer lugar aí do planeta.
Muito bem. Doutor Emílio, são vários assuntos, não é, que estamos vivenciando nesse momento, dentre eles a situação dos prazos, não é, com relação aos partidos, a pré-candidatos que a partir da conversão se tornam candidatos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas o dia de hoje representa, no cenário nacional, a posse do ministro Luiz Fux no comando do STF, Supremo Tribunal Federal. E aí poderemos ter mudança com relação à direção, à conduta também que o STF irá ter pelos próximos 2 anos? Claro, defensor da Constituição Brasileira, né? Esse é o objetivo do Supremo Tribunal Federal. Mas como humano, cada um tem uma linha, tem uma percepção, tem uma conduta. O que o senhor espera, não é, efetivamente, destes 2 anos aí do STF sob o comando do ministro Luiz Fux?
É verdade, Jota. Primeiro, uma nova posse, né, tempo de pandemia, com aí 25%, 30% no máximo do plenário ocupado, não é? E o limitado acesso físico à sede do Supremo, mas não tira o brilho da importância da mais alta corte, né, do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Eu só queria repetir aí uma frase no discurso assim que acabou a eleição dele em junho agora, passado. Ele disse o seguinte: prometo respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e lutar pela democracia. Na verdade, é como você bem falou, todos nós que somos operadores do direito, a gente faz o juramento, né, inclusive de respeitar a Constituição. É nosso, eu costumo dizer, meu partido é a Constituição. Mas a gente tem que sempre trabalhar defendendo, levando as ideias e as bandeiras da Constituição de 88, é chamada Constituição Cidadã. Mas você também asseverou que cada ser humano tem uma característica diferente, um temperamento diferente, um modo de ver a vida diferente, não é? Tem seus ideais, seus conceitos, não é? Ele não é um homem só agora, ele não nasceu agora presidente do Supremo, tem toda uma bagagem ao longo da vida, suas crenças, não é? Até rever algumas posições que outrora ele tinha uma crença, pode ter outra, atualizado, não é? Não tem ideia fixa, né? Você está sempre renovando o pensamento. E o ministro Fux, com certeza, o que eu posso asseverar de início é que é um ministro que foi, por exemplo, grande entusiasta da lei de ficha limpa, né? A alteração da lei de inelegibilidade pela lei complementar 135 de 2010. Então foi um grande entusiasta e defensor pela sua passagem, né, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, demonstrou isso. Bastante diligente para que aqueles gestores que tivessem enquadrado como ficha suja não participassem do pleito eleitoral. E se tivesse participado, né, e através de recursos de outras coligações do Ministério Público, ele fosse alijado do processo eleitoral. né? E ele faz parte também da chamada bancada da linha mais dura, mais rígida, uhum, do Supremo, né? Então o ministro Dias Toffoli tem uma linha, um modo de ser, de agir um pouco mais leve, um pouco mais light.
O ministro Dias Toffoli, desculpe interrompê-lo, é a linha mais garantista, não é? O ministro Luiz Fux é aquela legalista, é o que está escrito na Constituição, não é? É na própria palavra, é um pouco disso, doutor Emílio?
É, mas a gente fica complicado hoje, todo mundo usa esse jargão para justificar, né, as suas posições através do garantista, mas o garantismo vem da Constituição, uhum, não é? Tá todo consagrado ali na Constituição e etc. Várias, diversas garantias no artigo 5º, entre outros artigos, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo assim, a lei é a mesma, a interpretação, o modo de ver da aplicabilidade em caso concreto é que vai diferenciar, não é, na atuação de cada juiz. Mas de forma que, digamos assim, o ministro Dias Toffoli era um pouco mais político, uhum, né, do, verdade, que ele, por exemplo. Ele veio da advocacia, militância. O ministro Fux foi do STJ, era, uhum, jurista já e tal. Então, cada
um é um juiz de carreira, né? É um juiz de carreira o Luiz Fux, né?
Isso. E o Dias Toffoli era advogado, militante, né? Advogado de partidos políticos. Não tem nenhum mal nisso, eu vivo disso também, sou advogado conscientemente de partidos políticos, mas não é isso. Então a forma de ver é diferente, não? Então a gente, o advogado militante é forjado na luta, na democracia o tempo todo, e às vezes o magistrado, dentro do caso concreto específico, ele não dá margem para que ele mergulhe nesses outros conceitos que a gente na advocacia, uhum, militante, por exemplo, pode fazê-lo, não? Então às vezes ele está adstrito ao pedido, ao que consta nos autos, né? Às vezes é uma situação que aos olhos humanos e do leigo da área jurídica está certa, está ali, é latente, tá, mas nos autos você não tem um conjunto probatório que leve a cognição, né, a livre convencimento do magistrado para chegar àquela decisão. Então é muito complicado, de forma que eu não diria que um é mais garantista, outro menos garantista. Eu acho que um tem um jogo mais político, um jogo mais de cintura em relação a tratar com as instâncias de outros poderes, por exemplo, né? A gente tem uma dificuldade imensa, nossos ouvintes aí, Carlos Brito, você com certeza há de concordar conosco, quando você vai fazer o seguinte, em Brasília, quem fala pelo Senado Federal? Davi Alcolumbre. Uhum. Quando ele fala, a imprensa, a nação, sabe que ele está falando em nome do Senado.
Isso.
Quando fala Rodrigo Maia, está falando pela Câmara. Quando fala o presidente Supremo, quando fala Jair Bolsonaro, o chefe maior do Poder Executivo. Agora, quando fala cada um procurador da República, por exemplo, cada um tem uma cabeça diferente, então tem que ter também uma relação boa com a Procuradoria da República, em harmonia, respeitando o posicionamento dos procuradores com assento, o procurador-geral, ou na sua ausência, os subprocuradores da República, com assento no Supremo, com assento no TSE. E aqui nos regionais da quinta região, por exemplo, que abarca aqui o nosso estado de Pernambuco, com assento no TRE. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura, um leque maior, né, do poder de saber se relacionar institucionalmente com os diversos autores e atores, né, do direito brasileiro, quando chega na condução de ser o presidente da mais alta corte do país.
Uhum. Carlos Brito.
Doutor Emílio, bom dia.
Bom dia.
Na discussão de Jota com o senhor aí, perguntando se um ministro é legalista, se outro é mais político, enfim, o senhor não acha que a justiça tinha que ter uma linha da justiça e não a linha de cada ministro? Eu fico sempre vendo assim, que a gente está num país onde os ministros do Supremo, por exemplo, são popstar. Estão toda hora na mídia, tanto é que o senhor sabe, Jota sabe, eu sei, como vota e o perfil de cada ministro.
Verdade.
Nas democracias outras, nos Estados Unidos, por exemplo, quando há um julgamento, o juiz entra, vem um meirinho, é meirinho que chama, né? Vem um meirinho e ele traz a decisão e pronto, aquilo acaba, é uma decisão da justiça. Aqui fica sempre parecendo que um magistrado tem uma opinião, outro tem outra. A revelia da lei, a lei é a sua própria interpretação. Esse assunto todo foi para dizer, não já está na hora da gente ter também uma reforma no judiciário, para a gente ter um judiciário mais ligado a leis e menos a interpretações particulares?
Primeiro, vamos separar a sua pergunta aí para a gente responder em duas etapas. E eu vou falar isso com muita tranquilidade, muita cavalheira, porque o Jota sabe, alguns amigos da idade sabem, que eu sou casado com uma magistrada. Então, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu falo em casa e falo com ela isso. Eu acho que é urgente uma reforma no judiciário. Né? Tem algumas coisas que a gente precisa se atualizar. Né? A lei orgânica da magistratura está um pouco atualizada, né? O mundo se modernizou, como tudo tem que se discutir. Nós estamos discutindo a reforma do Estado brasileiro, tudo bem que o Executivo não pode adentrar, né, na questão da organização do poder, mas bem que o Poder Judiciário podia ser protagonista, né, sentar com a Câmara, com o Senado e propor a sua reforma, né, mesmo, de fora para dentro. Né? Então, permitir que fosse de fora para dentro. Né? Então, eu acho que eu concordo com você nessa questão da reforma do judiciário. Agora, como advogado militante, participante do sistema OAB, eu sou defensor do quinto constitucional. Quinto constitucional, né, uma vaga é do Ministério Público, os tribunais fixos, né, outra vaga não se aplica no Supremo, tá? CSTJ, Tribunal de Justiça do Estado, TRS, né, os tribunais regionais federais. Uma vaga vem da advocacia e a outra vem do Ministério Público. Eu acho que a justiça tem que ter uma certa possibilidade de visões amplas da sociedade. A grande maioria compostas vinda da oriundas da magistrada, oriunda da carreira jurídica, né? Oxigena-se aí a visão para ter uma visão da advocacia, não é? E também do Ministério Público, sujeito que passou a vida toda acusando, não é? Titulado da ação penal, por exemplo, vai julgar e vai ver, não é, os procedimentos dos próprios ex-colegas do Ministério Público, que os advogados, não é, por uma consequência aí a vida toda defendendo, né, tratando, por exemplo, de uma ação penal. Vai lá também olhar, né, e julgar as ações, os trabalhos, né, as defesas dos seus colegas advogados. Então, traz uma visão, oxigena a justiça, né, de forma que eu, como defensor, tá, repito, do quinto constitucional, eu não posso concordar 100% com a sua ideia de a gente ter um funcionamento da justiça. Eu acho que cada magistrado tem que trazer a sua experiência, o seu modo de olhar o mundo, de interpretar as relações. E aí vale justiça como todo, justiça trabalhista, relações de trabalho, a modernidade, etc. Né? Justiça do trabalho, por exemplo, novos conceitos, chegaram aí os aplicativos de entrega. Né? E aí, tem relação de trabalho? Então, ou seja, o mundo avança muito rápido e a justiça, por vezes, não consegue acompanhar. Aí, voltando a concordar com você, Carlos, e aí o Jota, a gente sempre participou disso, você falou uma coisa certíssima. Vários e vários julgamentos nós comentávamos como mero espectador e Jota, e a gente já sabia o placar. Não é verdade, Jota?
Verdade, verdade.
Por conta disso, eu tenho um filho que mora há 7 anos nos Estados Unidos, e lá ele fica horrorizado comparando com o Supremo daqui. O ministro da Suprema Corte lá dá entrevista 2 vezes na vida. Quando entra e quando se despede, quando sai da corte. Então, aqui nós temos um canal, transmite ao vivo, né? Então, é uma coisa muito midiática. Então, às vezes, o ego do ser humano, isso é uma característica natural, todos nós temos isso. Então, às vezes, dá uma inflada de ego, então eles ultrapassam a fronteira do julgador, né? Então, querem passar aí por uma questão de personalidade, reconhecimento, né? E tem alguns que vivem com popstar, como você está falando, tem outros não, viu? Tem outros que não conseguem pegar um simples avião de carreira. Então, tem o ônus e o bônus também disso. Na hora que você deixa isso muito exposto, ao vivo, transmitindo, né, e as discussões entre eles, às vezes, com até certa falta de decoro, que é verdade, o Brasil todo e o mundo, né, presenciou algumas vezes. Então, também expõe demais os problemas, as características, as opiniões e voto, sim. Nesse ponto, eu concordo com você.
Doutor Emílio Duarte, ainda, né, com foco à posse do novo presidente do STF, Luiz Fux, ele é classificado como lavajatista. Ou seja, o que vem com relação a Lava Jato, ele endossa, né, aprova, até que tem críticas com relação a isso, porque é como se apenas assinasse embaixo tudo que vem com relação lá de Curitiba e de outros locais onde também tem montada a Operação Lava Jato. São Paulo, Rio de Janeiro, já teve em Brasília e por aí vai. Com a posse do STF, poderemos ter uma maior efetividade da Operação Lava Jato no momento em que ela está vivenciando de críticas de punição ao Deltan Dallagnol, de críticas do próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, limitando a Força-Tarefa de Curitiba a mais 4 meses. Como é que o senhor analisa tudo isso com relação a Lava Jato e com a posse do ministro Luiz Fux?
Primeiro, a gente não pode negar o papel, crucial, importantíssimo da Lava Jato para o Brasil e para o povo brasileiro. Agora, eu sou um torcedor que, mais dia menos dia, a gente pare de pronunciar essa operação, porque daqui a pouco vai operar fase 1000, fase 1 milhão, e aí na Lava Jato o Brasil precisa dia a dia passar na Lava Jato. Isso é um sinal ruim.
Me permita até um adendo, doutor Emílio, até utilizando o termo jurídico aí, já estou sendo contaminado. A Operação Lava Jato, quando foi criada, ela teria o tempo, a duração, porque uma força-tarefa para investigar um caso, que seria desvio na Petrobras, não é? Sendo que ela tomou um vulto tão grande que começou a investigar outras coisas que não caberia a ela no início, no seu objetivo, não é? Que aí já tem outras ramificações. E, de repente, ela se tornou um vulto de definir para onde vai recurso, que foi desviado da Petrobras, não vou aplicar nisso, batendo até de frente com o próprio Ministério Público. É um pouco disso, só esse adendo aí. Viu?
Claro, com certeza. É o fruto também, o que o Carlos falava, da questão midiática do Supremo. Da mesma forma, também, alguns membros, com todo respeito ao Ministério Público Federal, devem ter podido se contaminar, ter se contaminado com algum vírus aí da popularidade também, e aí...
Da vaidade e por aí vai, né?
E extrapolado o seu papel, e aí aqueles que eles chamam desdobramento. Uma fase de desdobramento dessa daqui, porque tem uma conexão com isso, com o mesmo fato gerador, etc. Então, enfim, eu acho que existem juízes além da Lava Jato, existem procuradores da República além da Lava Jato, sistema jurídico brasileiro funcionando normalmente, tranquilo, né, em todos os estados do Brasil. Então a gente tem que estar cuidando disso. E a gente aqui, como advogado que fala nos autos em nome de outros, né, de terceiros, nossos constituintes, em busca aí também das garantias do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, enfim. Mas eu não posso negar o papel, nem ninguém no Brasil, em sã consciência, pode negar a questão do papel da Lava Jato. Agora, a gente precisa saber jogar com a regra do jogo. Leia-se o regimento interno da Casa, do Supremo Tribunal Federal, que é essa que nós estamos falando da sua pergunta. Tá? Talvez nem tanto. A questão do lavajatista, como você disse, um defensor da Lava Jato, assumir a presidência, primeiro que ele sai da turma. O presidente não faz parte da turma. Ok? São duas turmas de 5, são 11 ministros, 10 e ele, o presidente, 11. Dependendo de onde o ministro Dias Toffoli for, se ele for para a turma que está da Lava Jato, é mais um garantista, na sua opinião e na minha visão, um ministro mais político, mais polido no tráfico, mais jogo de cintura nas relações institucionais, a fazer parte da turma que está lá, os processos da Lava Jato,
que é a segunda turma, não é isso?
Perfeito.
Porque o relator é o ministro Edson Fachin, e teoricamente ele estando na turma, vencido, puxa tudo que é da Lava Jato para essa turma, que é a segunda turma, né?
Isso.
Que está com 4 ministros agora, porque o decano Celso de Mello está com problema de saúde, se afastou, e aí está dando empate 2-2, Edson Fachin do lado, Carmen Lúcia do outro, e Lewandowski e Gilmar do outro.
Perfeito. Então, aqui é muito bom. Você adota a teoria que eu gosto de adotar nas minhas palestras. Você pergunta, você responde. Então, você mesmo já respondeu e deu um panorama geral aqui.
Eu só estou colocando aí subsídios para a sua fala.
Exatamente. Então, talvez não tenha sido para os atores principais que acham que tem que ser sim para Lava Jato em tudo, talvez não tenha sido um bom negócio a ascensão do ministro Fux à presidência. Porque o presidente, repito, por estatuto, lá pelo regimento interno do colegiado supremo, não faz parte da turma. Então, talvez aí dê uma oxigenada no pensamento da segunda turma, dependendo da turma que o ministro Dias Toffoli fizer parte. Então, ou seja, a gente não pode ter ideia de como vai se comportar isso ainda, mas eu acho que a própria Procuradoria da República está passando por um processo de oxigenação, não é? O próprio Dallagnol ficou famoso naquela entrevista lá do famoso PowerPoint, justificou com um problema de saúde da filha, que não sou médico para dizer se ela está, não está, não conheço, mas se ele está dizendo, deve ter um problema sério, que justifique. Né? Outros profissionais foram designados, com certeza com a mesma competência, passar no concurso de procurador da época não é fácil, é para poucos. Então, com certeza, a competência, não é? É porque a gente, o povo brasileiro anda tão carente de líderes, não é, Carlos Brito e Jota, que fica querendo personificar todo o seu desejo de mudança numa pessoa.
Verdade.
Não é? E para botar um pouco mais de sal nessa conversa, um molhozinho também, em novembro o decano deixa a casa.
Uhum.
Não é? E aí vai ser a primeira oportunidade do presidente Jair Messias Bolsonaro indicar um membro para a alta corte, não é? Que também irá mudar, dependendo do perfil que ele indicar, que às vezes fala de ser um evangélico, etc.
Terrivelmente evangélico, né?
Isso. Então, assim, talvez venha dar uma oxigenada e dar uma mudada completamente no panorama do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Não é? É como diria os autores de novela, a seguir, cena dos próximos capítulos.
Ok. Vamos adentrar agora essa questão do prazo eleitoral. Nós estamos no mês de setembro, dia 10. Dia 16 vence o prazo aí para as convenções. O que a gente pode passar nesse aspecto? O Carlos Brito também tem algo a perguntar sobre isso. É isso, Carlos?
Eu queria perguntar, Jota, antes de você falar nisso, eu sei que a gente está no tempo corrido. O que é que o doutor Emílio acha? Acha que há uma demonização da Lava Jato para desmoralizar a Lava Jato ou ela se desgastou por si?
Eu acho que talvez os excessos, não é, e a vontade de querer ver o resultado, não é, porque eu, de sã consciência, eu não posso acusar ninguém que esteja imbuído de combater a corrupção, de ter defecções, deficiência de caráter. Eu não posso ter esse pensamento. Agora, no afã, na ânsia, na sanha de atrás, não é, de condenar, não é, você... Por vezes, o devido processo legal já constatado deixou de ser observado. E a gente só pode ter condenação de acordo com as normas jurídicas vigentes. Então, algumas atitudes, às vezes, pelo excesso, realmente, a própria Lava Jato é culpada de tudo isso que está sendo cobrada e questionada. Quer fazer uma investigação? Deve ser feita. Ninguém é contra investigar corrupto no Brasil. Agora, respeitando o devido processo legal.
O doutor Emílio, até dentro desse aspecto, sempre utilizo aqui o exemplo do mafioso Al Capone, lá nos Estados Unidos, que criminoso, assassino, mandante de crime.
Não conseguiram pegar ele nenhum dos crimes dele, a não ser.
Pronto, e a polícia e a justiça não conseguiu em nenhum momento prendê-lo por conta disso. Isso. Foi prender por irregularidade na declaração do imposto
crime
de renda.
Crime tributário.
Crime tributário, né? Então veja isso. Aí, de repente, vamos criar, vamos fazer, vamos, né, na ânsia de... Ou seja, é um exemplo que eu trago sempre aqui para o nosso ouvinte, viu?
Perfeito.
Uhum. E a questão dos prazos com relação ao calendário eleitoral, doutor Emílio?
Nós estamos exatamente hoje no momento de convenção. Né? Até o dia 16 os partidos têm sua autonomia, respeitada aí os estatutos para realizar suas convenções municipais. Começou um aqui, um outro, mas a semana está a demanda aumentando. Eu viajo amanhã, só volto domingo para casa, acompanhando em várias cidades onde a gente atua as convenções. Então está se afundilando o prazo aí. Lembrar que o TRE, em resposta a uma consulta ao Procurador Regional Eleitoral, professor Wellington Saraiva, a quem eu saúdo de público aqui pelo brilhante trabalho e a preocupação com a saúde da população pernambucana, TRE disse o seguinte: olha, a eleição tem que ter eleição, não precisa pedir autorização para fazer convenção, não existe isso. Agora, se puder fazer a convenção online, faça, se não, respeitem a regra da pandemia, né, onde o decreto estadual considerava não aglomeração até 10 pessoas, e agora aumentou aí para 100, e aí a gente tem orientado todos os amigos, partidos, clientes, pessoas que têm relação com a gente, de cliente ou não, que procure respeitar aí as normas porque pode parecer que não, né? Domingo, segunda-feira, desculpa, no feriado, tentei ir à praia, terminei indo à academia, porque a praia estava intransitável. Uhum. Eu vi congestionamento de bicicleta na faixa de bicicleta, é um absurdo. Uhum. Vários acidentes de bicicleta, inclusive. Então, as pessoas podem até pensar que a pandemia, ter essa falsa sensação que a pandemia acabou, mas não acabou. Infelizmente, ainda está morrendo muitos irmãos brasileiros todos os dias. E aí, respeitar as regras sanitárias e fazer uma eleição limpa, com tranquilidade e, sobretudo, com muita responsabilidade.
E aí pode ser feito online, pode ser feito também presencial, respeitando essas normas, regras. Isso. E pode ser feito as duas. Faz a presencial e transmite. Pronto, deixa eu... Estou recebendo aqui do Ricardo Dantas Barreto, né, assessor lá de comunicação de Jaboatão dos Guararapes. Mandou agora dizendo que o Partido Liberal PL de Jaboatão realizará a convenção municipal na próxima segunda-feira, dia 14, para homologar a candidatura à reeleição do prefeito Anderson Ferreira. O evento, e aí vem atenção nesse aspecto, o evento acontecerá no Colégio Elo, no bairro de Candeias, no horário de 14 às 17 horas, e reunirá candidatos convencionais, habilitados e dirigentes dos partidos que integram a coligação. Para evitar aglomerações, aí a observação, a convenção também terá a plataforma virtual, através da qual as candidaturas do PL serão referendadas. Ou seja, vai ter presencial para os candidatos e a transmissão online para quem é ligado aos partidos, né?
Eu já vi um exemplo muito interessante também, a terceira opção, né? O partido de determinada cidade do sertão, interior pernambucano, ela fez presencial, transmitindo lá em drive-in, um espaço para as pessoas irem nos seus veículos, ficarem lá assistindo dentro do veículo para evitar também aglomeração. Uhum. Ou seja, então toda a criatividade aí para evitar aglomeração é bem-vinda, e o importante é que a gente faça, repito, a eleição limpa, porque tem o seguinte, o candidato pode visitar alguém, fazer aglomeração, contaminar um provável eleitor seu, mas também ele pode se contaminar. Uhum. E aí, numa campanha curta dessa, ficar em casa 14 dias para se recuperar, ele praticamente vai perder a possibilidade de fazer campanha.
Isso, então desde que seja observado isso pela legislação, pode, não tem problema nenhum, enfim, até o doutor Welly participou no início da semana com a gente, foi no início da semana, dessa semana, falando sobre essa situação.
Perfeito, pode sim, uso de máscara é obrigatório, permanece obrigatório, álcool gel nas dependências, para qualquer pessoa. Hoje mesmo eu fiz um checklist com um determinado partido que vai fazer uma... Bota um saco de máscara aí, pode ser que alguém desavisado, ei, esqueci do carro, o carro tá longe, vou voltar não, faz um efeito tumulto. Uhum. Se alguém ainda, porventura, esquecer a máscara, tem que ter máscara lá descartável, disponível, né, dentro da sua embalagem, enfim. É tomar todos os cuidados, porque no momento que nós estamos vivendo, o próprio eleitor vai fazer essa seleção natural, uhum, né? Das pessoas que estão respeitando as regras e não estão respeitando. Imagina você poder pensar que o cara quer ser legislador e nem respeita a legislação atual vigente. Imagina
aí, aí é punido. Doutor Emílio, para finalizar de minha parte, então a questão de prestação de conta, isso é durante o processo da eleição, não é isso? É pós-eleição ou antes também tem prestação de conta?
Na verdade, depois que o partido realiza, nesse momento que nós estamos na convenção, tem até 24 horas para mandar uma ata no sistema de registro de candidatura, chamado Candex, do Tribunal Eleitoral. Manda a ata, faz o registro de candidatura, manda a documentação pertinente de cada candidato, e aí a Receita cria um CNPJ e transforma o candidato momentaneamente até dezembro numa pessoa jurídica. Com esse CNPJ, ele vai ao banco com requerimento de abertura e a sua documentação, abre sua conta corrente. A partir daí, ele pode contrair as despesas. Entendi. No meio da campanha, tem lá uma parcial, um demonstrativo parcial, uma prestação de contas parcial, e pós-eleição, a prestação de contas finais para fazer todos os seus ajustes.
Ou seja, dia 16 é o limite, né? Inclusive, muito candidato, pré-candidato, estão colocando para o último dia, né, da convenção, dia 16. Então, dia 17, 24 horas depois, tem que fazer essa notificação para abertura de conta, ele deixa de ser pré-candidato e se torna candidato oficial, é isso?
Isso. Geralmente, as pessoas sabem que política precedem, né, as decisões de muita conversa, deixa para o último dia para tentar ir articular, de última hora tentar
negociar, enfim, um apoio, né? Né? Uma desistência.
Fazer com que alguém desista, venha compor como vice, essas coisas todas, a formação da chapa, que é altamente republicana, esse tipo de coisa.
Ok, Carlos, tem mais alguma pergunta para finalizar?
Não, Emílio, eu acho que foi bem esclarecedora a participação dele. O senhor acredita em muita abstenção?
É, Carlos, eu tenho dito que a gente tem acompanhado, a gente como da área, observador, a gente consome muita coisa de cultura geral, mas 90% da minha leitura é política e eleição no mundo. Nós tivemos um exemplo da primeira eleição na cidade de Paris, França, onde a prefeita lá foi reeleita e o universo de votantes foi 40% dos parisienses aptos a votar que compareceram. Obviamente a gente tem que guardar aí as devidas proporções, mas a gente infelizmente está apostando no número grande, um pouco maior do que a série histórica de abstenção, 10, 15%, com certeza vai superar esse número. Primeiro porque vai lá, não é obrigatório aqui. Primeiro que eu acho que nunca foi obrigatório com a multa de R$3,51. E a multa foi banida para este ano por conta da pandemia. Se você se declarar grupo de risco, etc., você não precisa votar, não vai, não vota, não aglomera e não tem sanção nenhuma à sua ausência da votação desse ano. Então eu acho que realmente, boa pergunta, Carlos, a abstenção vai fugir um pouco a curva da média histórica.
Ok, doutor Emílio Duarte, muito obrigado pela participação, esclarecimentos, enfim, aqui no nosso programa. Mais uma vez, obrigado, um abraço virtual e até um próximo encontro, hein?
Eu que agradeço a vocês, um abraço virtual aí conjunto, um prazer estar aqui. A Rádio Folha sempre nos atende, tem um espaço aí, agradecer sempre, é uma parceira e esse ano aí, como ano de eleição, estaremos sempre juntos.
Forte abraço, está aí o doutor Emílio Duarte, advogado, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, participando com a gente.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.